Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Júlio Franco saiu do Zertãozinho às 5 horas da manhã, deixando o coronel incumbido de o desculpar, para com a família Medeiros e o Trigueirinhos. Passara parte da noite a discutir com o pai, que ao ouviu dizer: "Já não me quero casar?" Resolvi ficar solteiro, pôs as mãos na cabeça perguntando: "O diabo, por quê?" "Porque vejo perfeitamente que não agrado a Noemia Medeiros."
"Ora, que tolice! Mulher lá sabe o que lhe convém."
"Taquer, acabou-se. Eu não penso assim." "Deixai-vos de asneiras. Isto é até muito sério."
"Qual muito sério? Sois um idiota."
O diálogo foi longo. Júlio logrou acalmar o velho depois de muitas horas. O coronel não cessava de dizer: "Com que cara hei de eu ficar diante desta gente?" O filho, porém, não se demoveu do seu intento se o velho teve de resignar-se ao desconsolador papel que lhe estava destinado. À hora do almoço, chamou de parte o comendador e muito titubeante e nervoso disse-lhe tudo. O comendador não respondeu, indignado e pálido, voltou-lhe as costas e foi em 286 a família Medeiros cerrar-se no seu quarto. Octávio redobrou de atenções para com o coronel, acompanhando ao meio de à estação. Voltando a Gar, Eldo ainda vindagou numa loja de ferragens, armarinho louça e TC, onde aquela hora se reunia meia dúzia de pessoas, que faziam ali o seu cenáculo discutindo a cululítica e tomando caé, se o senhor José Ribas estava presente ou se lhe poderiam indicar onde o encontraria. O dono da loja, um sujeito gordo, moreno e risonho, veio à porta, explicando não se achar o José Ribas na cidade, mas que o senhor Octávio Medeiros quisesse poder-lhe-ia transmitir algum recado, visto estar nesse momento empacotando machados, enxadas, facões e garruchas que ele lhe tinha mandado pedir. "Entre, entre, escreva à sua vontade", insistia o lojista. Otávio, aproveitando o convite, foi sentar-se à secreta. "É." A pequena distancia um feiro em mangas de camisa e a encaixotando os objetos, mencionando-os em voz alta. "Uma garrucha, 3 machados, 5 enxadas, 2 revólveres, no balcão." Um outro caixeiro, muito asseado, escrevendo e repetindo: "Uma garrucha, 3 machados, etc. Para que diabo quererá o Ribas tanta coisa?" Perguntou de um canto um sujeito à família Medeiros dos 287 magro, de chapéu de palha, que estava ali na prosa.
"Sei lá.
O que afirmo é que tenho feito muito negócio ultimamente." "Então sempre será certo." A revolução dos negros.
"Pelos modos.
Em todo caso, é bom estar prevenido."
"E sim, faz José Ribas muito bem.
Que se os negros pilham os senhores sem força?" "Deus acuda." Nesse momento entrou ousadamente um caipira na loja e, dirigindo-se ao dono da casa, disse: "Eu venho empresta um facão para mecer." "Eu não empresto vendo." O caipira ficou um momento pensativo, depois, tomando uma resolução: "Pois então se expure e ponha na conta de seu Zériba." "Pois sim, como seu nome?"
"Meu nó."
"Sim." "Eu me chamo Furquituoso da Cunha." Enquanto serviam o frutuoso, Octávio agradeceu ao lojista seu obequio e foi espirrar fora o caipira, que um bom acaso lhe havia apresentado. 288 a família Medeiros, o capanga Fructuoso era magro baixo, de olhos pequenos penetrantes, lábios finos, narinas dilatadas. Arrojado, e era o primeiro a atirar-se num perigo, desconhecia o temor, deleitava-se com o cheiro do sangue, provocando as ocasiões de o derramar para molhar nele as mãos, voluptuosamente. Ágil e astucioso, escapava sempre às garras da polícia, e enquanto os soldados o procuravam nas tavernas, estradas e povoações, ele ria-se deitado sobre o ventre num quintalcinho ignorado, onde improvisava uma vinha, vendo em si tanto os galos brigadores que se arrancavam as penas e a pele, sangrando-se e segrando-se mutuamente.
"Eta, carijó! Ataca que tava ele, aposentando com outros caipiras que se agrupavam.
Acocorados, com o dinheiro amarrado na ponta dos lenços, a darem guinchos de raiva ou de prazer. Era da boza desse oi homem que Octávio esperava ouvir as palavras da verdade, a confissão sincera de um erro, a revelação de um nome execrável e a salvação de Eva. Mas Frutuoso era leal aos seus patrões, e o seu espírito, sempre aberto ao mal e à perversidade, numa avidez de tigre esfaimado, negava tudo o do que fosse ou que concorresse para o bem. Os seus pensamentos voavam no mal com um morcego nas trevas, sem empecilhos, deleitosamente.
a família Medeiros 289. Em vendo-o sair da loja de ferragens, Octavio chamou-o. Frutuoso aproximou-se, disse ter o reconhecido e seguiu a seu lado, sem revelar a mínima perturbação. Chegados a um ponto isolado da rua, pararam. Estavam entre dois muros de quintas. O sol redentíssimo batia de chapa nas pedras irregulares da calçada. Num dos muros debruçavam-se curiosamente para ruas as desintrincadas de uma trepadeira sem flores, no outro nenhum vestígio de vegetação, viam-se unicamente em cima, espetados e ameaçares, muitos cacos de vidro brilhando ao sol. Vamos, começou Octávio, já sei que foi você quem tentou matar-me. E olhe que não me zango por isso, o que desejo saber é o nome da pessoa que o assalariou para tal fim. Quem foi? Fructuoso sorriu, e depois, passando vagarosamente a mão pela cara.
Pra que serve dizer?
Isso é comigo. Diga-me quanto quer pelo seu segredo.
Não, eu não recebo dinheiro quando não trabalho.
Pois bem, trabalhará depois por minha conta. O caipira mirou o seu interlocutor da cabeça aos pés, se sorriu de novo.
1A. 290 a família Medeiros.
Eu sim, olhe.
E Octávio falou largamente, tentando por todos os meios, dos mais brandos aos mais violentos, obrigar o capanganga a dizer a verdade. Fructuoso, porém, fechava-se na sua obstinação e nada o arrancava da ela, até que por fim, ouvindo de Octavio como suspeito o nome do Antunes, deu uma gargalhada franca, dizendo logo depois.
Tá enganado. Se o Antunes é um tolo para estas coisas.
Só digo que, quem arranjou e pagou a gente para esse serviço foi mulher, não foi homem.
Mentira, exclamou Octavio ignado, percebendo a que mulher se referiu caipira.
Após respondeu o outro pachorrentamente. Se quiser, é o leotro uma má porva.
Que venha já, respondeu Octavio estendendo-lhe a mão.
Não tá aqui.
A minha de taldinha me espere nesse logámimo, que eu venho e entrego ela para mecê.
Eu prefiro ir buscá-la hoje mesmo em casa do Josérebas.
Como é que mecê sabe que eu pouso lá?
Tá direito.
Mas hoje eu não vou para o sítio.
Então amanhã.
A que hora?
Às 7 da manhã. A família Medeiros 291.
Com um diabo.
Tado, eu espero mecê.
O que Pavilson seguiu perplexo, pensando nas palavras do capanga, revendo-lhe a fisiono rênia mobil e o impenetrável, o piscar nervoso dos seus olhinhos malignos e os repetidos movimentos da sua boca movediça, como a dos coelhos. Decidiu ir nessa mesma tarde à fazenda do Ribas. O Fructuoso poderia ter até o enganado. Num homem daqueles não se podia afiar. Desejava apoderar-se nessa mesma tarde do tal documento oferecido pelo caipira, a seu ver ele seria uma chave da intriga até então tão intrincada e obscura. Antes do pôr do sol chegava à fazenda do Josérebas, e aí foi informado pela mulher do feitor, de uma maneira terminante e seca, que não havia homem branco em casa, ficariam todos na cidade. Mas Fructuoso...
Qual Fructuoso? Hoje não vem cá ninguém.
E meio sim o voltar amanhã. E voltou-lhe as costas.
Malcriada, resmungou entre dentes Mutavio, descendo a pequena escada.
Eram 8 horas da noite quando tomou a estrada do sertãozinho.
292 a família Medeiros,